que chegaram com muita força nesse sentido. A equipe elaborou essa proposta para que se pense essa questão de uma forma mais integrada. Agora, o que é assim, nosso próximo passo, eu vou só fazer um comentário agora, o nosso próximo passo é fazer, de fato, um refinamento, né, desse caderno de propostas. Então, essas propostas estruturantes, elas estão sendo reformuladas e pensadas de uma maneira mais estruturada mesmo, né? Até é curioso falar isso, mas elas são propostas estruturantes que elas têm que tratar de uma temática de uma maneira bastante completa, chegando até a se pensar como vai ser a governança e a implementação. Porque uma questão que surgiu até que a equipe conversou, por exemplo, quando a gente vai fazer uma proposta estruturante, é um desafio, porque a gente não pode também, como lembrou a Fabiana, que ela trata bastante da questão de resíduos sólidos, né, para dar um exemplo. A gente não pode também pegar, fazer uma proposta estruturante e remeter tudo a planos, 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 né? A gente tem que pensar num plano, com certeza, porque é a maneira mais completa de se pensar uma questão, mas a gente também tem que pensar em alguns passos, em ações emergenciais, quais ações que o conselho, que a Câmara Temática, enquanto se elabora um plano, já pode ir enfrentando. Então, é uma etapa bastante importante que a gente está vivendo agora, que nesse fechamento, que é fazer o anexo do projeto de lei, que realmente é aquele instrumento mais de gestão, né, que vai apoiar o conselho na implementação do PDUI. Pode passar. Pode passar. Aí tem proposta por proposta, depois vocês podem ver com mais calma, né, no lá na plataforma. Aqui a gente vai dar exemplos de propostas que não foram aceitas, né, para vocês entenderem o motivo da não aceitação. Então, nós temos aqui embaixo, né, nessa legenda, quais são os motivos que a proposta não foi aceita, ou porque ela não tem abrangência regional, ou porque ela é específica de alguma lei, ou ela faz parte de uma política que é de outra escala, que não é a escala do PDUI. Tem essas sete justificativas, muitas propostas, elas atendem, elas se encaixam em mais de uma, né? E é natural mesmo, né? Porque o PDUI é um instrumento novo e é o primeiro PDUI da região, então todo mundo tá aprendendo mesmo, né? É um processo de fazer junto e de começar a construir, inclusive, essa identidade da metropolitana, que é uma região, como a Rovena disse, recente, né? Não, então, está se construindo ainda essa prática de se pensar essa região metropolitana de uma maneira integrada. Então, é um exercício importante até quando entender, né, por que que uma proposta não é aceita. É um aprendizado mesmo e é a construção das questões realmente das funções públicas de interesse comum que são relevantes para a região. E de cada ente federativo entender mesmo qual é o seu papel, né, e como o seu problema local se articula regionalmente, é um aprendizado mesmo, é um exercício, é isso que a gente está fazendo aqui, né, construindo isso junto. Pode passar? Pode passar. Aí são exemplos mesmo de alguns pontos, por que que uma questão não foi aceita. Geralmente, assim, o que a gente detectou que ocorreu de forma mais, exceto pela questão de saúde, que vai ser tratada, não vai ser tratada no PDUI, mas vai ser encaminhada para o conselho, são questões muitas vezes locais mesmo, que não é do escopo do PDUI tratar naquela escala em que a proposta foi feita, né? Pode passar. Tem até questões, como vocês veem, discussão com o estado de Minas, né, pela questões de fronteira, de proximidade. Pode passar. Aí é uma série de propostas que não cabe aqui ficar detalhando, que vocês podem olhar na plataforma. Pode. Ah, essa questão do turismo foi bem interessante também, porque nós já havíamos colocado essa proposta lá no caderno preliminar. Aí surgiu assim, questões pontuais que a proposta em si ela não foi aceita na escala em que a pessoa propôs. Mas o PDUI ele vai tratar, ele vai trazer um plano de turismo e uma estratégia de rotas turísticas. Então, mesmo assim, eventualmente alguma proposta que não foi aceita, quando a pessoa se debruçar no nosso caderno, lá para frente, ela vai ver que a questão foi contemplada, não foi contemplada pontualmente da maneira como a pessoa formulou. Pode passar. Mas também não caberia a gente ficar dizendo que foi aceita, né? Porque estritamente não foi aceita. Aí também vocês podem ver um exemplo de propostas que se desdobravam em A, B, C, D, foi até Q, né? Então, você pode observar que essas letrinhas pularam, por quê? Porque alguns itens foram aceitos, então, não constaram nessa planilha. Pode passar. Aí pode passar, que é só na própria apresentação, que também vai estar disponível, vocês vão poder olhar com mais calma, e depois, aquilo que quiser conferir melhor, olhar os nossos cadernos lá na plataforma. Pode passar. Pode ir. Pode passar. Aí a mesma coisa, né? Agora na temática do transporte sistema viário. Quando vocês veem alguma, por exemplo, falta fiscalização por parte da Artesp. Então, isso é uma questão que tem que ser tratada com a agência reguladora, não é através... Foram feitas sugestões, depois o Marcos Campagnani acredito que vai complementar. Questões que o governo do estado, a secretaria pode ajudar, pode apoiar o conselho a fazer essas articulações, mas isso não vai ser feito através do PDUI, né? Do instrumento PDUI. Pode passar. Aí as mesmas justificativas na questão na temática meio ambiente, saneamento, recursos hídricos. Aí, lembrando, né, que eu havia esquecido de destacar as propostas mais relevantes que foram aceitas, lembrando o que a Rovena já apontou, foi uma surpresa, muito uma boa surpresa, né, nas audiências, a fala de grande parte dos prefeitos, lembrando a importância do aquífero Guarani, como ele é estratégico até internacionalmente, né? Ele é um aquífero que não se resume ao estado de São Paulo nem ao Brasil. Mas essa região, especialmente, é bastante dependente desse aquífero. Ribeirão Preto é 100% água subterrânea, né, extraída do aquífero. E essa é uma questão que tem muito a ver com o macro ordenamento territorial e que, de fato, o PDUI vai poder contribuir bastante para que haja uma compatibilização, né, entre o ordenamento territorial e a preservação e a conservação desse aquífero que é tão estratégico para o próprio desenvolvimento. Não é só aquela preservação pelo atributo em si, que já seria relevante, mas pela importância econômica mesmo. Sem a água, não há desenvolvimento, né? Pode continuar. Aí tem algumas questões também que pontuaram sobre captações superficiais de um ou outro município, que isso vai, também é uma questão local, que eventualmente até dentro de um plano que vai ser proposto para a região, né, do plano regional de saneamento, é óbvio que daí essa questão vai emergir, mas ela não vai estar no PDUI como uma proposta a ser contemplada de forma direta. E, finalmente, nessas planilhas que vêm a seguir, também proposta por proposta, vocês podem ver a coluna do acolhimento, inclusão nas propostas estruturantes. Então, aí vai ser possível ver em qual proposta estruturante aquela proposta foi incluída, e quando surgiram quando surgiu a necessidade de uma nova proposta estruturante, também vai aparecer nessa coluna. Aí pode seguir, elas são todas iguais, é só esse balanço mesmo. E é isso, não, é um trabalho muito complexo, né? Não cabe, acho que aqui falar proposta por proposta, era mais para vocês entenderem. Olha, aqui, só esse exemplo, né? Quando houve a necessidade de se fazer uma nova proposta estruturante. Então, embora ela fosse acolhida numa proposta que existia, junto com outras questões que foram articuladas, se elaborou uma nova proposta, que é, no caso, aquela proposta de fazer o planejamento e a gestão do transporte regional, né, intermunicipal. Pode passar? E é isso. Agora, o nosso próximo desafio é fazer, de fato, né, o caderno de proposta, com as propostas estruturantes finais, de uma maneira mais detalhada, com o objetivo, com as ações, com a governança, com aonde que se busca o recurso, financiamento, e isso vai ser o anexo do projeto de lei, né, o caderno de sustentação. E é isso, agora teria que ter mais uma visão, né? Como a Rovena disse, é uma devolutiva, né? De estar prestando uma satisfação mesmo do que nós fizemos. Então, vocês podem ver, todo mundo que fez uma proposta pode ver que as propostas todas foram classificadas, foram analisadas e foram colocadas de uma maneira bastante transparente qual que foi o destino delas, né? E em que maneira, de que maneira ela contribuiu para a elaboração do plano. Pode seguir? Pode seguir. Aí a gente vai, deixa, né, de novo o contato para que vocês entrem em contato com as suas questões, observações e eventuais ajustes que julgarem necessário. Obrigada.
Obrigada, Claudinha. Jesse, você quer fazer alguma consideração? Quer abrir para.
Está ótimo, ótimo trabalho. A gente agora vai para essa fase de comentários aí dos nossos prefeitos, nossos representantes dos municípios que queiram fazer uso da palavra, queiram fazer algum comentário sobre esse trabalho da análise, né, das propostas. Eu vi o prefeito Vinícius de Morro Agudo, ele está por aí ainda? Prefeito Vinícius? Deixa eu... Prefeito Vinícius, está por aí? Dá uma olhadinha para mim, Léo, você que está aí ainda. Se ele não tiver.
Tem também aqui o prefeito José Marcos, do chat, aqui está ali, prefeito.
Zé Marcos, né? Está o prefeito Zé Marcos também. Se eles quiserem fazer alguma consideração. Ou algum representante de município, por favor, fique a palavra está aberta para vocês. Fiquem à vontade. Essa era a ideia da nossa Câmara Temática Especial do PDUI, é tirar as dúvidas a respeito desse trabalho das propostas. Ah, prefeito Vinícius, bom dia, senhor está bom?
Bom dia, bom dia.
Obrigado pela participação. Como você viu aí na apresentação, o trabalho continua, o trabalho da FIP continua. Nós temos aí mais este período agora para a formatação do nosso projeto de lei, do plano, e também possíveis alterações aí nesse meio termo até a apresentação na próxima reunião do Conselho. Após a finalizarmos aí a minuta e também o caderno definitivo das propostas, nós vamos fazer aí vamos pedir para o prefeito Juninho Gaspar, que é o nosso presidente do conselho, Juninho Gaspar lá de Batatais, para convocar uma reunião do conselho e fazermos aí a apresentação das propostas do caderno definitivo. Então, era mais esse... Queria um comentário seu, já que você nos prestigia nessa reunião técnica, prefeito, sei da sua agenda. Obrigado aí pela sua participação.
José, obrigado pelo convite. Eu estava aqui em reunião, então o áudio estava ligado, não acompanhei muito bem o começo, mas eu estou aqui, eu venho acompanhando o PDUI desde o outro mandato. A gente precisa agora deliberar, pôr no papel, para a gente seguir.
Está ótimo.
Eu escuto aqui, José, que quem não planeja, erra. Quem planeja, erra menos. Então, vamos planejar para errar menos. Obrigado.
Muito bom. Obrigado, Vinícius. Obrigado aí pela sua participação, participação da sua equipe. Sei também que nós temos outros representantes. Aqueles que desejarem, por favor, levante aí a mãozinha online para que a gente possa abrir a palavra. Temos uma mãozinha ali que eu já vi. Quem é? Ah, o Zé Antônio, é isso? Por favor, fique à vontade.
Bom dia a todos. Neto Lanchotti, aqui da Prefeitura de Ribeirão Preto, Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano. Estamos acompanhando as discussões do PDUI de longa data. Participei do Conselho das Cidades na discussão da Lei da Metrópole, isso discutia na criação. E acho que organizar o trabalho da FIP, uma boa. Estou muito pronto para dizer que a nossa revisão da lei de regulamento uso do solo, que acabou de ser enviada à Câmara Municipal. Tivemos aqui uma discussão grande, gente, com a onda de urbanização especial, que fica
Nós estamos com uma dificuldade para ouvi-lo, viu, Zé Antônio? Está picando o seu áudio.
Deixa eu ver se melhor. Viu melhorar?
Melhorou um pouco.
Bom, tentar ser breve. Nós enviamos para a Cláudia algumas colocações sobre os mapas, né? Algumas leituras que a FIP Ribeirão Preto, principalmente a identificação do sustentável de uma região, na verdade, os vetores de crescimento na região, a ocupação que conhece uma correção, essa leitura da porque temos um mapa para identificar a área urbanizada, urbanização referencial, pois uma que tem uma urbanização controlada, nós temos região, muitas nascentes, nós temos um controle maior, entretanto, interesse urbanização da região. Também uma opção com a questão ambiental que vocês viram, que hoje nós também a crises para expansão para essa região, enquanto com restrições maiores à urbanização. Então, só preocupamos se é a identificação destas áreas ou se trarão restrições para a expansão dessa área, porque nós já estamos com o cancelamento em a Câmara, seguindo o nosso diretor que em 2018, perdendo a ação dessa área, porém, mais restrições por estar no aquífero. Eu não sei se receberam as contribuições e se foi acolhido. Não sei se ouvi.
Ai, Eu não sei se são todos que tiveram a dificuldade aí de ouvir o representante de Zé Antônio, né, de Ribeirão Preto. Cláudia, você conseguiu ouvir as informações que ele passou? Eu sei que era uma questão que a prefeitura... Oi, pode falar?
Eu estava colocando aqui, só um minuto, o áudio dele estava muito ruim, mas deu para entender que ele... eu acho que a gente ia fazer uma conversa exclusiva com eles. Nós já tínhamos pedido uma reunião exclusiva, porque era uma dúvida nossa sobre o enquadramento de uma área de Ribeirão Preto na macrozona de uso sustentável. E até ontem nós não tínhamos recebido retorno, e parece que o Zé Antônio coloca que eles mandaram retorno. Eu gostaria de ouvir a Cláudia, mas nós temos uma dúvida específica de um macrozoneamento, do macrozoneamento de uso sustentável num determinado trecho de Ribeirão Preto, em que a Cláudia entrou em contato com o secretário, não só na audiência pública, mas mandou e-mail também. Eles disseram que tinham distribuído material para análise, mas nós não recebemos o retorno. E nós estávamos bastante ansiosos sobre esse retorno, e acho que parte desse retorno foi relatado agora pelos Antônio, só que
Exato.
Eu gostaria de ouvir a Cláudia e depois a gente fazer esse acerto exclusivo com a Prefeitura de Ribeirão Preto. Cláudia?
Tá. Cláudia, antes de você começar a explanação, se tiver algum outro representante da Prefeitura de Ribeirão Preto, se o áudio estiver melhor, a gente queria... Nós recebemos aqui, sim, essa solicitação da Prefeitura. A gente sabe dessa questão do plano diretor, da revisão do plano diretor de vocês. Eu acho que o que a Ruvena falou tem razão. A gente precisa marcar uma específica com vocês, né, para poder alinhar essas questões do plano diretor de vocês. Mas, Cláudia, por favor.
Só para registrar que o Vitor, da Secretaria de Meio Ambiente de Ribeirão Preto, também está aqui inscrito, e essa questão também afeta não só a Secretaria de Planejamento. Depois a gente... que a Cláudia falar, a gente gostaria de ouvir o Vitor.
Legal.
Eu fiz contato através do Fernando Godoy e também enviei e-mail diretamente para a secretária, Daniel, né? Mas isso não importa, assim, esses desencontros acontecem, a gente sabe que Ribeirão é uma prefeitura grande, o importante é a gente se alinhar. Mas a gente precisa mesmo. Eu acho que o melhor caminho é marcar uma reunião mesmo, né? Mesmo virtual, perfeito, a gente vê. E aí a gente alinha. Inclusive, a gente tem até uma reunião interna nossa, né, Ruvena, para discutir dúvidas que a gente ainda tem, porque realmente Ribeirão é mais complexo do que o restante da região, e está nesse processo, né, dessa revisão que acabou de sair. Então, eu acho super necessário mesmo, e o momento é agora. Assim, minha proposta é que a gente marque uma reunião mesmo para trocar ideia e alinhar.
Vamos ouvir o Vitor, então. Vitor, por favor.
Vitor, se seu áudio estiver melhor do que o do Zé Antônio, você podia recuperar um pouco a fala dele, para que a gente, de fato, veja se a compreensão foi isso que eu comentei aqui ou não. Por favor.
Olá, bom dia, tudo bem? Consegue me ouvir?
Sim. Meu áudio está...
Sim. Bom, então eu estou representando aqui a secretária Caterine de Andréia, secretária do Meio Ambiente aqui de Ribeirão Preto. Acho que no primeiro ponto, particularmente, fico muito feliz essa proposição dessa reunião, porque acho que é, de fato, necessário para a gente fazer um alinhamento sobre o diagnóstico que se teve sobre a região em especial que a gente tem aqui em Ribeirão, definida no zoneamento ambiental, como ZUI, que é a Zona de Uso Especial, que é a área de recarga do aquífero aqui em Ribeirão Preto. Eu também não consegui aqui na internet entender muito o que o Lanchotti colocou, mas acredito que vá de encontro também com algumas das minhas questões. Talvez nossa preocupação seja o que foi de fato diagnosticado quanto padrão da urbanização da Zona Leste. Já foi encaminhada a lei de parcelamentos e ocupação do solo para a Câmara Municipal de Ribeirão Preto, dos vereadores, e o Código Municipal do Meio Ambiente também está em fase de finalização para ser encaminhado para a Câmara. A FIP, inclusive, fez parte do processo de revisão da lei de parcelamento, e um dos subprodutos que foi contratado foi um diagnóstico geológico da condição de recarga da Zona Leste do município, que é a área de recarga do aquífero. Nesse diagnóstico, ficou claro que não toda a região de recarga do aquífero ela é uma área de recarga plena. Por isso que tanto na lei de, principalmente no Código do Meio Ambiente, a gente já vem fazendo algumas subdivisões dessa região de recarga do aquífero, como a partir da condição de recarga, né? Então, acho que a gente pode marcar essa reunião até mesmo para a gente apresentar esse material e para a gente conseguir alinhar esses pontos que eu acho que daria para a gente avançar a nível do PDUI. A nível de esclarecimento, por exemplo, quando coloca-se a destinação de 35% das áreas públicas destinadas a sistemas de áreas verdes de lazer, a gente está prevendo um dispositivo no município que, a partir de estudos geológicos e geotécnicos, poderia ser feita a compensação em outra área, porque é isso que esse estudo mostra a partir de um levantamento de potencial, que não existe uma mesma zona de recarga em toda a área definida como a área do aquífero, né? Então, só um minutinho. Eu precisei sair da sala, gente, estava muito barulho ali. Então, esse que é um ponto, acho que é importante a gente apresentar esse material, até mesmo para a gente entender se seria viável. A nível do PDUI, um aumento da escala desse diagnóstico para a região metropolitana mesmo, para entender como que a condição de recarga do aquífero nessa região que foi marcada como macrozona de proteção do sistema do aquífero. Então, eu não sei se eu fiz todos os apontamentos que o Lanchotti tinha feito, mas eu vi aqui no chat que ele colocou combinado, podemos marcar uma reunião específica. Então, eu acho que nessa reunião a gente poderia fazer esses alinhamentos que seriam de grande valia para o PDUI e para o município também, tendo em vista o nosso plano diretor foi revisado em 2018, a lei de parcelamento foi encaminhada agora para a Câmara e o Código do Meio Ambiente será encaminhado aí pelos próximos dias.
Obrigado. Isso, perfeito. Cláudia, eu acho que tudo que você falou é super aderente mesmo ao que a gente pensou para o PDUI, porque essa macrozona, ela é simplesmente aquela macrozona que é um dado de realidade, né? É aquela área que o PT delimitou. Mas ela é bastante genérica, a gente precisa aprofundar, e eu acho que vocês podem ajudar muito a gente nisso, nas diretrizes da macrozona. Aí seriam essas diretrizes para áreas urbanas, para áreas rurais, para as áreas onde a recarga é mais crítica, todos esses pontos que você levantou. Eu acho que enriqueceria, assim, demais a proposta. A gente precisa fazer essa reunião mesmo.
Rovena?
Oi.
Pode falar, Rovena.
Eu queria consultar a eles e a Cláudia a possibilidade dessa reunião ser presencial. A Cláudia poderia ir aí. Uma outra coisa que eu gostaria é se vocês pudessem mandar esse estudo que vocês têm das condições de recarga do aquífero, e se esse estudo pega só Ribeirão Preto ou se ele pega o aquífero como todo, porque isso para a região metropolitana seria interessante, já que o aquífero pega toda uma parte, né, grande da região, para nós, inclusive, seria interessante para olhar o contexto regional.
Eu acho que e mandar esse material da lei, né, de uso da nova lei, que já foi para a Câmara.
O material previamente, Depois que a Cláudia tivesse com a leitura e junto à equipe, ela marcaria essa reunião, se vocês mandarem essa semana, provavelmente semana que vem, e aí ela poderia ir junto com um técnico, mais um técnico da equipe dela, para essa reunião aí em Ribeirão Preto.
Posso fazer uma consideração? Esse encaminhamento está ótimo. Sim.
Produto que foi gerado, né, para a revisão da Lei de Parcelamento e do Código do Meio Ambiente, ele se restringe ao território municipal, né? Mas a partir desse diagnóstico que foi realizado, até mesmo como caso de Ribeirão Preto, a gente já consegue, pelo menos, entender que o delimitação de subzonas dentro do aquífero. Então, talvez já seja até um termo de referência para a gente aprofundar o diagnóstico da região metropolitana. Talvez não seja em tempo hábil para a finalização dos trabalhos do PDUI, mas de colocar isso como uma diretriz mesmo, esse diagnóstico da condição de recarga de todo o aquífero. Se vocês pudessem passar um contato para a gente encaminhar esses estudos para vocês, eu já posso fazer o encaminhamento. E posso encaminhar, Cláudia, também a minuta do Código do Meio Ambiente, que é onde a gente faz a definição dessas zonas.
Tá. A Cláudia pode botar aqui no chat o e-mail dela. O Lanchotti está perguntando quando que seria bom para ir, Cláudia. Você podia avaliar aí e, sei lá, um tempo para vocês poderem ler e analisar. E semana que vem você já poderia ir, porque a gente tem pressa em tirar...
nossos prazos são...
os nossos prazos são muito rígidos. Então, semana que vem, a gente poderia ver uma data aí, mas para isso...
Estou vendo? Oi, Rovendo, está me ouvindo?
Estou ouvindo, Jess.
Estava baixinho o seu áudio. Eu acho importante, o Vitor e o pessoal, o Zé Antônio, que falou também anteriormente, se fosse possível, marcar o mais rápido, então, a Claudinha poder passar lá em Ribeirão Preto, e se fosse possível também, que eles fizessem a ponte com as demais secretarias que estão envolvidas com o plano, para dirimir qualquer dúvida que ficou aí pendente. Se possível, avisar também o nosso vice-prefeito e secretário e o Godoy, né, o Fernando Godoy, para que estivessem participando também e dirimir todas as dúvidas que fosse possível nessa reunião presencial, para que a gente não tenha mais problemas, vamos dizer assim, de prazos, né, de cronograma a serem cumpridos. O que você acha, Rubem?
É só que é importante a gente receber o material antes, né? Que daí a Ivana, o pessoal de GEL, como já tem toda a leitura, é importante que a gente veja tudo isso já referenciado, né? Para a reunião, quando a gente for ser bem objetivo. Jesse, assim, né?
Pode falar, Rubinho.
Não, sim, a Cláudia já colocou no chat o e-mail dela para que a prefeitura possa mandar esses documentos aí, com essas dúvidas, tanto que o Vitor e o Lanchotti falaram. Eu só quero informar, Jesse, que o secretário de Planejamento já tinha respondido para a gente...
Legal.
...distribuído material para as respectivas áreas da prefeitura tratam das questões que nós estávamos apresentando.
Ótimo.
Quando a gente marcar a reunião, ele certamente trará essas pessoas que leram os documentos para a reunião, mas fica reforçado aqui o convite a essa integração para além da Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente, tá bom?
Eu vi aqui que o Zé Antônio já até pegou o telefone, né? A Cláudia já passou o telefone, então tá ótimo. Eu acho que é importante esse meio de campo para a gente poder avançar.
Eu acho que essa proposta, né, dessa macrozona do aquífero, e fazendo junto com vocês, que já têm essa experiência de tantas décadas, eu acho que vai ser uma grande contribuição mesmo, vai realmente fazer a diferença, vai ser, acho que um exemplo mesmo para o Estado.
Combinado. Bom, então vocês fazem a ponte. Rovena, desculpa, Rovena, mais alguma intervenção dos nossos municípios? Creio que ninguém levantou a mão, né? Quer fazer alguma consideração,
aqui,
Rovena?
Aqui ninguém mais se manifestando.
Cortou o seu áudio.
Aqui no chat eu não vejo. Aqui no chat eu não vejo ninguém se manifestar querendo, mas estamos abertos a esclarecer alguma outra dúvida. Mas acho que até aqui a reunião foi produtiva, a gente conseguiu restabelecer o canal com a Prefeitura de Ribeirão Preto, naquilo que a gente era uma fragilidade nossa de entendimento e que a gente queria muito tirar essas dúvidas com a Prefeitura. Então, acho que aqui acertamos que semana que vem faremos isso, mas para isso a gente precisa que ainda essa semana, de hoje para amanhã, para que a gente possa se debruçar e talvez daqui, quinta-feira que vem, pudesse, ou sexta, não sei, Claudinha, pode acertar melhor com o shot aí, com o telefone, essa data, para que a gente possa providenciar a locomoção dos nossos técnicos até Ribeirão Preto.
Tá ótimo. O Zé Antônio, o Vitor de Ribeirão Preto, mais alguém tem alguma outra colocação, por favor? Creio que não, né? Então, acho que a gente, se eles não têm nenhuma colocação, por favor, já temos aí o contato estabelecido, né? A equipe da FIP à disposição, e não só de Ribeirão Preto, mas também dos demais municípios. Se tiverem mais alguma dúvida, por favor, nos encaminhe. Eu acho que a gente está, então, partindo para o encerramento da nossa reunião. Rovena, se quiser fazer mais alguma colocação, por favor.
Eu quero agradecer a todas as prefeituras que mandaram aqui seus representantes pela essa Câmara Temática do PDUI. Assim que o PDUI for aprovado, certamente essa Câmara será retomada e aí para que vocês possam começar a empreender os detalhamentos que o PDUI está propondo para, de fato, ele seja absorvido no contexto da gestão metropolitana aí na região de Ribeirão Preto. Obrigada, e obrigada, Vitor e Zé Antônio, por essa abertura da gente poder aprofundar e detalhar melhor com vocês essa questão do macrozoneamento.
Ele respondeu aqui, o Zé Antônio também respondeu, agradecendo em nome do secretário Daniel Gotti. Obrigado, Zé Antônio. É importante aí esse meio de campo com a gente, para que a gente possa chegar na reunião, na próxima reunião do Conselho, com tudo pronto para fazer a apresentação do caderno final, né, de propostas, e posteriormente a gente aprove pelo Conselho, né, o envio do projeto de lei ao governador e depois para a Assembleia. Obrigado a todos pela participação. Continuamos aqui à disposição para dirimir as dúvidas de todos e voltamos aí em breve a nos falar. Obrigado, Rovena, obrigado, equipe FIP, e um ótimo dia a todos.
Obrigada a todos e até a próxima reunião, sexta-feira em Jundiaí.
Isso aí. Até logo. Abração.
Bom dia.
Bom dia.